Washington, D.C. We all miss the cheers.
The tears.
And the touchdowns. The excitement of a last-second field goal to get the heart pumping. The football season's finally here. So now is the time to head to Hollywood Casino at Charlestown Races to place your bets for Week 8. And placing your bets at the sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races is an easy way to earn exciting My Choice rewards all season long. At the sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races. All gaming is regulated by the West Virginia Lottery. Gamble too much? Call 1-800-522-4700 for free confidential help. Must be 21.
Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast, um extra flow.
Um extra flow.
Um extra flow. E hoje...
Pô, tô empolgado pra esse extra flow, cara.
Conversaremos com o Monark.
Opa, eu sou o convidado de hoje. Então eu queria falar a história da minha vida. Hoje eu tenho aqui...
Ninguém se importa,
muitas Monark. Coisas pra dizer. Pera aí, rapidão que eu tenho aqui o que falar, toda a minha narrativa, não?
Não, ninguém se importa.
Então fala aí do...
Não, mas voltando ao assunto...
Voltando ao assunto, é sobre isso que... Esse podcast é sobre isso, porque é muito importante que a gente fale sobre isso. Mas hoje a gente é patrocinado por alguém?
Cara, hoje a gente é patrocinado por nós mesmos.
Nós mesmos?
No evento que a gente vai fazer.
Ah, é? É verdade, vai rolar um puta evento que a gente vai fazer, que vai ser um puta evento onde a gente
Cara,
vai...
Cara, e tu não pode perder, moleque, na moral. Na moral, 7segredos.com.br. E eu não tô zoando. É um evento que ele só... A gente só vai deletar a live depois. Então você não pode perder.
Não pode.
Tá ligado?
E é um evento legal porque a gente vai revelar os 7 segredos do Flow. E é sério, a gente realmente pegou as 7 coisas que mais são importantes ou mais fazem sentido na construção de um podcast. E a gente vai passar uma hora e, sei lá, e pouco conversando com vocês, explanando tudo que fez a gente chegar até aqui. O Igor até cresceu o cabelo com esses segredos, cara. Então você não pode perder e vai lá assistir no dia... Quando que começa? Quando
dia
que é?
1º de setembro, às 8 horas da noite.
Neste canal?
Neste... Talvez, porque a gente vai excluir a live mesmo.
Por que não?
Então se eu fosse tu, eu se inscrevia, eu me inscrevia...
Se inscreve aí!
Eu me inscreveria se eu fosse você.
Vai se quebrar,
Vou te provar.
Vou te provar que é 7 segredos.
É o filho do capeta?
Eu sou o filho do capeta.
Então prove, quebre meu dedo.
Eu vou quebrar, vou te provar.
Então, 7segredos.com.br, beleza? Então o link na descrição, o QR Code, e se inscreve lá, tá? Não perca essa oportunidade, porque aí você entra no grupo do WhatsApp, do Telegram, que eu e o Monark, a gente vai mandar lá as mensagenzinhas, só nós
Tamo
dois.
Estamos lá acompanhando.
Pra vocês não perderem, porque nós vamos deletar a live.
É um evento muito importante.
Porque já copiaram a gente e, porra, copiar é foda. A gente quer mostrar pra vocês só.
Tá bom, é isso, tá bom? Então, já tem hora marcada, hein? Dia 1, às 8 horas da noite, neste canalzinho que vos fala. E, porra, nós também lançamos uma parada muito foda, que é um programa de ciência, que é não só um programa de ciência, mas é um programa de ciência mais pica do universo.
É o melhor programa de ciência... Que o Semenzato já viu.
Com certeza. Com certeza. E com quem que é?
Sérgio, mané.
Sérgio Sacana.
Sérgio mano. Sacana.
É o nosso host também, dono do podcast. Então, porra, você agora tem uma hora marcada, não sei, 3 vezes por semana que acontece? Tá acontecendo, mas logo mais.
Ah, meu irmão, é só entrar lá no canal lá, já tem 2 episódios.
Qual que é o nome do canal?
Ciência Sem Fim.
Sim, e tem um episódio com o Ratão que já tá com mais de 100 mil views, cara.
Pois é.
O podcast lançou anteontem.
Então, segue lá no Instagram também, Ciência Sem Fim. E é muito foda, porque assim, tu assistiu lá, eu assisti o do Ratão e fiquei... Tá com fome?
Cara, é pior que eu gosto pra caralho.
Bora pedir uma pizza? Pera aí que eu vou pedir uma pizza.
Ah, é verdade.
Pede
uma pizza.
Não, pode comer aí que eu vou pedir uma pizza. Eu tava falando que o Ratão, cara, eu vi o episódio do Ratão e foi muito foda. Ô, Jean, pede uma pizza pra nós aí.
Peço.
Foi muito foda o papo dos dois, porque eram dois caras que manjavam de ciência, tá ligado? E foi maneiro ver o Ratão Ele tava no habitat dele, moleque, tá ligado?
Muito feliz.
E o Serjão também. Eu curti pra caralho. O primeiro episódio foi muito foda.
O Rotão falou, nossa, eu, cara, já fui no Flow, já participei de um monte de podcast.
Mas agora hoje eu tô nervoso. Hoje
eu tô nervoso, é. Porque o Sacana é muito foda. E esse podcast é muito foda. Então,
e vai lá, também se uma parada que a galera tava pedindo pra caralho, um tempão, né? A gente, na segunda vez que o Serjão veio aqui, a gente comentou de fazer um podcast de ciência e tal. Uhum. Marinamos essa ideia, fizemos da melhor maneira possível, foi um lançamento pica. O melhor lançamento que a gente já fez, assim, em sentido de estruturado.
Sim, né? Tem animação. Oh, mostra a animação de entrada do podcast, que, cara, eu fiquei muito orgulhoso da nossa equipe de ter conseguido fazer um negócio bem feito desse, cara.
Ficou muito foda.
Nem parece que trabalha pra mim. Ficou muito bom, cara. Ficou
pois mesmo. É.
E a gente vai mostrar aqui pra vocês. Ah, hoje tem emblema? Não tem, né?
Não, extra não tem ainda. Tô baixando aqui a abertura.
Tá. É uma pena que quem tá só ouvindo não vai poder ver. Pô, corre pro YouTube aí pra assistir se você tiver só ouvindo. Porque realmente, essa vinhetinha é muito pica, cara. Quem foi que fez a vinheta, Jean?
Foi o Gigalvão e o Macedo, gerenciados pela Beta.
Entendi. Caralho. É, demorou muito pra ficar pronto? Eu imagino que sim, né?
Demorou um tempo, cara. Foi um tempinho aí até ficar desse jeito bonitão.
Cadê? Né? Deixa eu ver. Taca aí. Olha, Studios Flow. Maneiraço. Maneiraço. Quem que fez essa musiquinha?
O Serginho, você acredita?
Foi o Serginho?
Uhum. Sério? Uhum. Ah, caralho, ficou bom pra cacete.
Ficou bom pra caralho, mano. Foi do nada, assim, eu olhei pra ele, ô, faz lá a musiquinha do Ciência Sem Fim pra nós. E ele fez, assim, só com isso de informação que ele tinha.
Da hora.
O Serginho é bom.
Caralho, que pira, né, cara?
Que pira.
Porra, mas eu tô feliz, cara, porque o cenário ficou bonito, ficou tudo muito do caralho. Eu acho que, eu realmente acho que esse programa vai ser um dos maiores, eu acho que ele passa o flow.
Com certeza. Pelo menos ele vai ser muito mais conteúdo, né? Todo dia vai ser um cara foda de ciência. Foi o astronauta, já foi?
Não, foi um astrobiólogo.
Um astrobiólogo? Astrobiólogo? Uhum.
Não, já começou... Assim, é que ele... Você assiste os dois primeiros, você fala... Beleza, não vou perder nenhum episódio disso daqui. Porque se for só o Sérgio falando, tá ligado? Só
já
o
é aula.
Já é aula pra caralho. Então foda-se. Vou assistir todos, tá ligado? É,
muito foda.
Eu fico pensando, eu acho que as pessoas não precisam nem ir pra faculdade. Só assistem esse podcast que eu acho que eles vão aprender mais, tá ligado?
Aí eu já não sei, né, cara? Se olha, o cara assistir com um caderninho ali anotando pá, de repente...
Pô, com certeza vai aprender muita coisa. Vai só vir os crânios dos crânios da sociedade brasileira. E quem sabe a gente consegue uns gringos, né? Imagina se a gente consegue que o Neil deGrasse Tyson vai lá.
Nós somos Estúdios Flow.
Tá aí a missão, então. Né?
Tá aí a missão, então. Então quer dizer, então, que tem uma missão dizer... aí, então. Caralho, tem muito ão nessa frase aí, né?
Aham. Uh-huh.
Caralho. Pô, mas... Não, queria mudar de assunto. Mas
muda de assunto aí, não, cara.
Cara, eu ia mudar de assunto pra te perguntar se tu viu lá que os amigos do Twitter lá vazaram a data do presidente do Flow.
Ah, verdade, né? Rolou boatos aí.
Pois é, eu não tô nem sabendo dessa porra, tá ligado?
Não tem nada marcado.
Não tem nada marcado.
Não tem nada marcado. Mas é verdade, procura aí os tweets aí pra você ver que a gente não tá... A galera lá que é bolsonarista, né?
É.
Foram de perfis bolsonaristas que surgiu esse boato.
Não é uma pira isso daí? Imagina.
Imagina se o presidente vem no Flow. Eu só fico com medo da galera... Ah, sabe o que eu fico com medo? Duas coisas. Que, na verdade, é uma coisa só. Só que é um problema que divide a galera em dois lados. Né? Aí tem essa polarização fodida. Eu acho que metade da galera vai querer que eu... Ou mate o presidente, ou xingue ele, esculache ele pra caralho.
Que não vai acontecer.
Não vai acontecer, já digo de passagem. Ou quer que eu, porra... Seja o melhor amigo do presidente.
Que também não vai acontecer.
Passe a mão na cabeça dele.
Ou seja, nós vamos ser odiados pelos dois lados. Aí, mas tudo bem, né? Como se a gente nunca tivesse passado por isso.
É, o pessoal aí do Patriotas.
Arroba Patriotas, mas aí deve ter alguma pegadinha naquele arroba ali. É. Não deve ser um L maiúsculo aquele I ali.
Por quê? Porque o Patriotas tem outro?
É, porque o Patriotas deve ser o próprio partido, né?
Ah,
o
entendi. Perfil.
Não deve ser. Deve ser nada, deve ser um fake. Tipo, alguém
é que possível começou. Também. E pegou curtida pra caralho, né?
É. Mas.
Caralho, olha, peraí. Olha, cara, é muito meme. É muito meme. Pessoal, fiquei sabendo que o presidente Bolsonaro vai estar dia 10 de setembro no Flow Podcast. Divulguem. Aí a primeira resposta é um cara... Só faltou os óculos escuros. É um cara meio dentro careca, branco e dentro do carro. Tá ligado? Não acredito que vai dar moral pra viciado. Porra, dá moral pra viciado.
Que absurdo, né, mano?
Caralho, cara. O cara vai disputar as eleições com um bêbado.
É verdade, caralho, essa foi boa.
Salve Lula.
É, pô, não tem nada errado em beber. Inclusive, pô...
Quer tomar um hidromel? Um hidromel
aí, por favor.
Quer um hidromelzinho?
Eu quero, cara.
Pô, mas se liga. É... Olha ali, não seria melhor ir no programa do Lacombe? Isso é uma parada interessante, porque é o seguinte. É... Eu sinto que... Esses
pode ir os dois.
Não, é que esses caras, eles gostam... De quando qualquer um que é o político que eles gostam. Valeu. Vai a um programa, eles querem que o cara vá ao programa que vai dar uma pelada no saco dele.
É.
E não é o que a gente tá se propondo, nunca é o que a gente se propôs.
Se propõe? A gente não quer nem antagonizar a pessoa, porque é uma conversa. Você tá conversando no bar, você não
quer juiz. Ser um filho da puta com o cara.
Sim.
Tu vai conversar. É claro que...
Eu não vou deixar de perguntar as coisas que eu tenho que perguntar, que eu quero perguntar, porque eu quero saber, porque eu tenho curiosidade.
E assim, não dá pra negar que é uma oportunidade... Porra, muito foda tu conversar com o presidente do país, né?
É, cara? Esquece que é o Bolsonaro, é o presidente. Isso nunca aconteceu.
Nem no Joe Rogan.
Não, nem em nenhum lugar no planeta Terra. Nunca nenhum presidente em exercício foi num podcast. Entendeu? Já foi em programa de TV, essas paradas. Mas num podcast, a gente ainda ninguém teve esse achievement, vai, digamos assim. É, então seria interessante, né? Olhando por esse aspecto. E, porra, ainda mais agora que ele tá ameaçando dia e noite aí que quer dar golpe. Ele fala assim, só Deus me tira daqui.
Não, aí hoje ele meteu que só sai com a vitória, morto ou preso.
E aí?
Foi hoje isso, Tiagão? Foi, né?
Foi.
Então, mano, o que ele quer dizer? Isso aí, tipo, imagina eu poder perguntar pra ele, né? Fala assim,
o que você quer dizer com isso, cara?
Então quer dizer que tu quer dar o golpe, é isso? Porque ele falou também, eu vi um trecho assim, ele falou... O pessoal fala que eu tô querendo dar o golpe, mas eu já sou presidente. Mas, porra, ninguém tá falando de você dar o golpe agora, né? Tá falando de você dar o golpe quando você perder as eleições, que é o que as estatísticas ali das pesquisas estão dizendo agora. Eu sei que as pesquisas agora não são realmente... Há uma estatística que vai comprovar ou vai indicar realmente a direção que as eleições vão ir, porque as eleições elas vão mudar radicalmente quando as pessoas começarem a prestar atenção nesse aspecto, né? Mas eu acho que seria interessante conversar com ele.
Imagina,
Mas então, só pra clarear, não tá marcado dia 10 de setembro?
Não, não está marcado. Não está marcado dia 10 de setembro. A equipe dele não entrou em contato com a gente pra marcar pra esse dia, entendeu? Ó.
Pra dar spoiler ou não?
Ah! Não. Agora a gente já tá falando, né?
Já estamos falando, né?
É. Já esteve marcado no passado, mas foi desmarcado.
Foi desmarcado. Mas esteve marcado o... Assim, é de verdade. A gente não tá na nossa agenda que ele vem aqui no dia 10. Mas esteve marcado pro dia 27? 24? Isso,
27.
27. Esteve marcado, mas aí rolou umas mudanças na agenda do presidente e aí não pôde acontecer.
Sim.
Mas já esteve marcado. Sim. Né? Isso é muito foda, porque eu acho que leva o que a gente, o que os programas da internet fazem para um outro nível de relevância, que é o meu jogo, tá ligado? O meu jogo é influenciar as pessoas a pensarem sozinhas, tá ligado?
É.
Não é aquela parada engessada de TV com William Bonner apertando o crânio do cara de um jeito... Meio forçado, às vezes, tá ligado? Ou aquele debate que tu pergunta, o cara, em vez de responder, ele te ataca.
Sim.
Não, o cara vai ficar aqui umas duas, três horas trocando ideia, que nem o Ciro ficou, que nem o Haddad ficou, sim, né? Que, sim. Pô, mas assim, é o presidente, isso abre muitas portas pra cena, eu acho.
Não, putz, é da hora demais. É, se a galera acha que a gente não deveria receber ele porque, putz, ele é uma pessoa polêmica, não entendeu qual que é o propósito do Flow. É. O Flow sempre teve o propósito de receber todo mundo que é relevante pra gente. E o presidente é relevante pra gente pra caralho.
Afinal, ele é o presidente do Brasil. Ele
é o presidente do Brasil, mano. É a mesma coisa. Porra, não vai dar palco pro presidente. O cara, o palco dele se chama Brasília. É. Ele tem o maior palco do Brasil.
Ele pode só botar propaganda na TV e valeu.
Não, inclusive ele faz isso.
Pois é.
Entendeu? Então, porra, esse argumento de, ah, vocês estão dando palco pra gente maluca. Para, mano. Para com essa porra. A gente tem que conversar com todo mundo, porque
e se todo o Lula mundo quiser é humano, vir, ele vem também, pô.
Vem, pô. A gente já convidou o Lula. Já houve conversas com o Lula e com a assessoria do Lula. É. Então, a gente está aberto a todo mundo vir aqui, entendeu? De todos os lados possíveis. Então, já pra quebrar esse mimimi que sempre acontece quando a gente sai, a gente vai, vem, fala que vai trazer alguém mais polêmica. Ah, não, vocês estão dando palco, vocês estão dando palco. Mano, pelo amor de Deus, velho. O mundo é o grande palco. Deus deu palco pra todo mundo.
Caralho. Sempre vem Deus no bagulho.
Ah, Deus é foda, né? Então, né?
Deus é 10, Deus é mais. É. Né? Caralho. Que pira,
mano. Deus é um conceito filosófico interessante, muito prático, né?
Interessante e prático.
Sim.
Prático em que sentido?
É, a gente precisa ter na nossa mente um conceito de algo que possa ter gerado a nossa realidade.
Será que a gente precisa? Tem muita gente que vive sem esse conceito.
Elas podem não acreditar no conceito, mas elas têm esse conceito na mente. Acho que a primeira coisa que você se pergunta, ou os primeiros humanos se perguntaram quando vieram à vida, né? E mesmo sem sociedade, era, mano, que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? E, meu Deus, isso tá doendo, para de me morder, leão.
É, tinha uns outros bichos na época, mas beleza.
Tá, tinha. Mas o leão deve morder doído.
E o jacaré?
Puta, o jacaré, ele não...
Será que o jacaré...
Ele roda, né? Esse é o problema. Ele pega você e aí roda e arranca teu braço fora.
E giropia. É...
Girocóptero.
Reza a lenda aí que os jacarés, os crocodilos, eles são parentes próximos dos dinossauros. Cara, parece um dinossauro mesmo.
Reza a lenda que as galinhas são também, né?
Reza a lenda, as galinhas.
São dinossauros. Ou, esses dias eu tava viajando na internet, cara, e eu me deparei com uns vídeos muito, muito, muito foda, velho. Põe aí, Jean. É, Nova York, 1890.
Colorizado.
Sim. Colorizado.
Tô ligado, qual que é? Tem esse vídeo?
Você vai ver. Cara, eles têm umas imagens muito raras de quando a câmera foi inventada, tá ligado? E aí tem uns vídeos dos centros das cidades em 1890, tá ligado? Há mais de 100 anos, 120 anos atrás. E eu, esses dias, eu tava assistindo, parei pra assistir coisa no computador, fiquei vidradaço nesses vídeos.
E aí véio. Tem vários?
Tem vários, tem várias cidades em todo lugar do mundo, mano. Entendi. Muito foda. Põe um pouco mais avançado aí, meu.
Isso daí
são... Eles pegam a imagem antiga e colorem ela e deixam em 4K.
Tá vendo?
Ah, caralho, que loucura.
Olha como todo mundo se vestia de terno, velho. Não tem ninguém mal vestido nessa porra dessa cidade.
Pois é, como é que pode isso, cara?
A gente... Era um mundo muito mais elegante, né?
Ah, é isso daí que tu falou que os caras se vestiam muito melhor nessa época aí.
Muito melhor.
Chapeuzinho, borbolata, gravata borboleta... Olha lá.
Pois é, mano.
Cavalinho,
pá. E é engraçado que todo mundo, parece que se você não vestisse um terno, você não era um respeitado, tá ligado? Ó, esse velhinho aqui, ele passou. Ó, esse velhinho aqui meio gordinho, ele não tá usando gravata. Porque ele é velho, entendeu? Então ele não já precisa, transcendeu. Porque... Esse aqui já tá usando uma gravata de bolinha máxima.
Será que faz frio pra caralho? Será que é por isso que eles estão assim?
Deve fazer frio. Nova York não é um lugar muito quente, né? Caralho, olha o cara sem uma perna.
Mas ele não é, um lugar muito quente o ano inteiro, aí eu já não tenho certeza.
Ah, eu também não. Deve ter calor lá também. Olha que louco o menininho ali olhando. Eu acho muito pira. Esse aí deve ser Chinatown, mano. Olha os negócios em chinês ali, atrás.
Como é que tu sabe que é chinês?
Pô, parece chinês, mano.
Entendi. Ah, bom, pelo nome parece mesmo. Yuan.
É, então, eu sei.
Pô, maneiro.
Não é maneiro, mano? Não é legal.
Mas olha, como tu chegou nesse vídeo
sei
aí?
Sei lá, cara? O YouTube me recomendou. Tem um que tem é que eles mostram vários carros, velho.
Ah, eu acho época. Que... Aquilo ali é merda de cavalo bem no meio ali? Deve ser, né?
esse daqui é o que você tá falando.
Ah, esse é de 1960 já, né?
É.
Aí esse aí é 60, 70 anos depois. A mesma cidade. Bom, isso aí tá igual até hoje. Não mudou muita coisa.
Porra, não chegou a pizza, não?
Cara, não sei, chegou aí já. Deixa eu olhar ali.
Calma aí.
Ah, tá aqui.
Caralho, que maneiro isso aqui, cara.
Maneiro. Olha como em 1960 a cidade era muito foda já.
Sim.
Muito mais evoluída do que a nossa cidade atualmente. Olha os carros, antigaços. Pessoal na rua.
Coca-Cola. Parece ali. Assim, tu jogou Máfia?
Não joguei, cara. Abre aí. Toma. Dá uma pizza também.
Tu não jogou Máfia?
Não joguei, cara. Mas eu já vi vídeos. Eu tô ligado que ele é bem da época e tal.
Nossa, a Máfia é muito foda. O primeiro eu acho que eu zerei algumas vezes, cara. Maneiro pra caralho. E o outro, o 2 é muito... O 2 é o melhor, na minha opinião. O 3 eu achei meio repetitivo pra caralho. É o mais bonito e tudo. Mas, na minha opinião, o 2 é o mais foda. Acontece uns crossover do 1 com o 2... Que tu fica, caralho, então foi isso que aconteceu, que maneiro. Você
descobre as paradas. Você
descobre as paradas. Entendeu. Acho muito do caralho, acho muito foda.
É, eu sei que Mafia era uma febre no YouTube de gameplay, né?
Sério?
Aham. Tinha vários gameplays de Mafia. Eu lembro que quando eu comecei a assistir o YouTube de gameplay, o que virava mesmo era os vídeos de playthrough, walkthrough, os detonados, velho. A primeira febre de games no YouTube foram os detonados, cara. Tinha um MF, alguma coisa, ele tinha um canal de detonados que era o maior, ele fazia o do Kratos. E aí ele meio que ia zerando tudo e narrando. E aí ali meio que foi os primórdios dos gameplay. Acho que é
no MF
Walkthroughs, alguma coisa aí. Procura aí pra ver
no
se.
No Brasil, não?
No Brasil, isso.
E caralho.
Eita. No Brasil, isso. E aí eu lembro que esse foi o começo do game no YouTube. Era esses vídeos que bombava.
Que vídeo era
de walkthrough.
Tu chegou a assistir isso?
Assisti alguns, que eu queria ver, olha, quem que tá fazendo
esse conteúdo. Mas são vídeos muito longos?
São, de 30 minutos, 40 minutos um vídeo, mano. O cara ia pegando e ia fazendo várias, ia conversando com a galera.
Tem uns caras que fazem até hoje, pô.
Tem, com certeza.
Tem.
Ah, o Edu faz até hoje os walkthrough, né? Só que hoje não chama mais de detonado, né? Playthrough, né? Um negócio assim.
Eu não sei.
Let's play. Let's play agora, né?
Cara, não tô achando o canal desse maluco aí, não.
MF Walkthrough.
Tem uns novos, mas claramente não é isso que você tá falando.
Cara, foda. Eu lembro que esse era um dos caras... O Zangado também, né? O Zangado foi um dos caras que... Ele era o que mais fazia sucesso nesse tipo de vídeo, né?
Fala de YouTube, assim, YouTuber velho. Eu lembro do Anônimo da Teamplay.
É, Anônimo da Teamplay era foda, né, cara? Fazia uns vídeos viral, ele era muito engraçado. Eu achava que ele era o Rato Borrachudo, sabia?
Por quê?
Eu achava que eles eram a mesma pessoa.
Ah, porque ninguém sabia a cara do Douglas ainda.
Sim. Não, isso lá um tempão atrás eu achava que ele era a mesma pessoa. Porque a voz era meio parecida, entendeu? Não é que é parecida, é que fazia vozinha assim, né?
Entendi. Mas a primeira vez que eu ouvi a expressão é nós que voa, bruxão, foi num vídeo
Foi do Anônimo da Teamplay. Eu acho que ele inventou essa porra.
Nossa, mas eu ri muito quando eu ouvi essa porra. É nós que voa, bruxão, com uma porra de um quadrinho com a girafa, tá ligado? Que porra é essa? Esse cara é maluco.
Sim, isso viralizou esse jargão, mano. A galera falava muito sobre.
Será que ele parou?
Ah, mano, eu conversei com ele uma época aí, sabia? Ele parou porque ele focou na faculdade, foi trabalhar e tal.
Errou!
Ah, não sei, cara. Às vezes... Você não sabe, às vezes ele agora é dono de uma empresa bilionária aí.
Não tá é, falando. Não é,
mano. Caralho, que cuzão, mano.
Não é, parceiro, não é. Só se fosse, a gente saberia.
Não.
Total saberia.
Quem que é o dono da empresa que fez...
Não.
Essa garrafa.
Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é a seguinte. Quem é o famoso que agora é dono de uma empresa foda? Mike Tyson, você sabe. Tá ligado?
Entendeu. Mas tem muito famoso que é dono de empresa foda agora e a gente não conhece.
Mas a gente tá falando das empresas fodas, assim, que fatura milhões pra caralho.
Bilhões. É. Mas, ó, eu quero torcer, eu espero que ele esteja muito bem,
entendeu? Não, eu também.
Para de jogar mal agora na vida do cara, mano.
Mas é que é possível que ele tenha errado.
Ou não, né?
Você tá defendendo o cara que fez uma faculdade, Monark?
Pois é, né?
O que aconteceu contigo, cara?
Eu mudei. Você vê que a galera fala que a gente mudou, às vezes, no comentário?
É? Dizendo o quê?
Hã?
Dizendo o quê?
A gente mudou, que a gente não é mais os mesmos.
Ué, mas essa mudança aí foi pra melhor ou pra pior?
Olha, eu acho que a gente vai mudar, né?
Não tem como a gente se manter o mesmo.
Seria esquisito se a gente não tivesse mudado, né? É pra isso que a gente criou o Flow, inclusive, pra ter experiências que nos transformam.
É, no começo eu acreditava muito mais no anarcocapitalismo, por exemplo.
Eu também. Né? Eu também. Hoje em dia eu sei que o anarcocapitalismo é um futuro que é possível daqui 2-3 mil anos, talvez. Mas agora, se a gente só acaba com o Estado, o PCC toma. É isso que ia acontecer, entendeu?
É, não tem acabar com o Estado agora.
É.
Não tem essa porra. Não dá, só porque não dá mesmo.
Alguém tipo. Tem que criar as regras, porque sem regras a sociedade não funciona. Normalmente quem cria as regras é quem toma a força, o poder, né? Então, já que alguém já tomou a força, o poder, e a gente pode tentar melhorar o nosso carrasco. É que é meio derrotista, né? A gente meio que aceita que a gente vai sempre ter um carrasco, né? Mas é que, pô, o Estado ele pode ser...
Eu não me importaria de ter um cara ali que tá fazendo o que ele acredita de verdade. O meu problema é com o cara que vai pra lá fazer teatro. Isso daí me deixa puto. Agora, por exemplo, eu discordo da política econômica do cara X, tá ligado? Mas esse cara X, ele acredita que essa política é boa, ele tem um plano que é duradouro, que é longevo, caralho, isso aqui tem etapas, tudo certinho. Eu tô disposto a tentar, tá ligado? Eu sei lá.
É melhor do que qual a outra opção?
Qual a outra opção? É uns caras fazendo um bagulho que a culha do jeito que vem, eu só reajo? Isso aí é foda, né, pô?
É, tem que ter uma organização. A sociedade tem que se unir e tem que se entender. Tem que haver diálogo, tem que haver essas paradas, né? Vai ter que haver um órgão que vai fazer essa mediação, mano. Essa é, tipo, a questão é que o pessoal mais fala. Ah, você é obrigado a pagar imposto, portanto, você tá sendo roubado, você não é livre, espontânea vontade. Mas aí se a gente chegar numa época onde a nossa sociedade evolui tanto, onde a gente tem tanto dinheiro, a gente tem, sei lá, matriz energética ultra barata, ultra sustentável, a gente tem robôs que fazem os trabalhos pra gente com inteligência artificial, entendeu? Se a gente transcender toda essa escassez pra todo mundo, entendeu? A gente pode ter uma organização que não cobra imposto. E aí, o que acontece? Aí sim o Estado é legitimado quando ele parar de cobrar imposto? Eu não sei.
Aí o Estado vai ser feito de máquinas e inteligência artificial.
Provavelmente. Provavelmente isso. É pra isso que a gente vai caminhar agora.
E eu não sei se eu não gosto, eu acho que eu gosto.
Cara, eu prefiro ser comandado por uma máquina do que por um humano.
Que é bem pragmática, né?
Porque eu sei quais são as regras, ela vai sempre seguir as regras. Então as coisas ficam claras e pronto. Sei lá. Tirar o humano da equação, eu acho que é uma das coisas que a gente melhor pode fazer pra melhorar a vida de todo mundo. Imagina um médico, que não é um médico humano, é um médico robô, que nunca erra no diagnóstico, que não tá cansado, tá ligado? Num dia e não quer te atender porque, sei lá, brigou com a mulher. Um médico perfeito seria um robô, né?
Sim. É o cara que sabe, ele não vai, porra, esquecer o bisturi dentro dos outros.
Pois é, né? O motorista perfeito é um robô, ele não vai ficar cansado e dormir à noite.
Mas não é o motorista perfeito, aí eu acho que eu discordo um pouco. Eu acho que todos precisavam ser robôs. Porque se um for roubo, se tiver humano no bagulho, vai dar merda. Eu acho que o humano vai poder dirigir em lugares onde é só por prazer, só de zoeira. Tipo, vai num autódromo, entendeu? Mas... Porque se tiver um humano dirigindo junto com o robô, ele vai foder o robô, o humano.
Não, com certeza. Mas mesmo assim, se a gente pegar os dois carros rodando nessa mesma época, a gente vai ver que os carros que são dirigidos por robô batem menos que os humanos. E os acidentes causados vão ser normalmente por humanos. Mas o carro dirigido por um robô é um motorista perfeito, ele nunca vai te fuder. É claro que tem um problema grave ali, que é, imagina se o carro ele tá numa situação onde ele vai bater, por causa de um erro humano, e aí ele tem que escolher se vira pra esquerda ou pra direita. Na esquerda tem um bebê e a mãe num carrinho, e pra direita tem um idoso de 80 anos.
Qual é a escolha pragmática?
É bater no... Mas isso é ético? Ele é ético que uma máquina escolha pela idade quem vai sobreviver ou não?
Ué, mas qual que é a alternativa? A alternativa é... Tem como não bater? Tem como ele sacrificar?
É. Então, eu acho que sim. Eu acho que ele vai ter que medir, mas vai ter, então, ocasiões onde a máquina vai ter que escolher então, quem morre.
Aí não, que aí não tem que escolher, não.
Caralho. É tipo aquele tem um ditado que a mãe vai no rei falando que o filho é dela. As duas mães vão brigar no rei falando que o filho é dela. Aí o rei fala, ah, perfeito, então, se as duas mães estão falando que o filho é dela, a gente vai cortar o filho aqui no meio e dar um pedaço pra cada um. E aí a mãe de verdade fala, não, tudo bem, eu não sou a mãe, deixa pra ela. Aí o rei descobre quem era a mãe de verdade, porque é a pessoa que se importou.
É, e esse daí era...
Joseph Kimbler.
Eu ia falar Clarice Lispector. Tu é muito babaca, cara. Caralho. Mas sabe, esse lance da gente ter mudado, às vezes eu sinto que a gente tá cansado.
Às vezes eu acho que a gente tá cansado também. Mas marcar muito flow, assim, direto, é ruim. Essa semana foi menos e eu já...
Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cash back in your first year. And that's why we call it Cashback Match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com/match. Limitations apply.
Pô, já me sinto mais tranquilo.
Não é? Tu não acha que a gente... Foda que tira... Como é que a gente vai tirar férias?
Não, é que... É, dá pra gente gravar alguns episódios e...
A gente já passou por isso, Monarcão. Tu gravou quantos?
A gente pode gravar, pô.
Mas a gente já passou por isso. A gente
gravou nenhum, né?
Nenhum. A gente gravou nenhum. E assim, nós não gravamos nenhum, tá ligado?
A gente pode só não parar, então.
É, que é o que a gente faz, né? Não parar.
Não, a gente parou ano passado. Ficou parou uns 15
semana.
Dias.
Uma semana.
15 dias.
Foi 15 dias já?
Foi a última do ano e a primeira do ano seguinte.
Caralho, a gente é maluco. Tamo pedindo pro YouTube comer nosso cu aí, então.
É, e deu uma caída, né, no gráfico,
violenta,
né?
Violenta, inclusive, né?
Sim. Então não dá pra parar, né? O YouTube é o nosso carrasco. Nós somos escravos do YouTube.
A gente pode se matar um pouquinho e só que é foda, porque o Flow tem muitos que são... atemporais, quer dizer, eles não é que eles são atemporais, tem alguns que eles são relevantes demais naquele momento, tipo de ontem, do Oliver. Dá pra gravar o Flow com o Oliver?
Não.
Ela tava falando de um bagulho que aconteceu no dia.
Sim, né? foi tipo, não, a gente não planejou que acontecesse o atentado, né? Mas acabamos que a gente trouxe a pessoa pra falar sobre o assunto quando ele aconteceu no dia, né?
É.
Pelo menos uma ramificação do assunto, porque o assunto aconteceu mesmo quando o Afeganistão perdeu ali, né?
E eu queria só dizer uma coisa aqui, que na hora da mensagem lá, os caras mandaram uma mensagem falando que ele parecia com Van Gogh, e eu falei, mandaram aqui que você parece com Van Gogh, que é como se pronuncia. Aí todo mundo, eu acho que se fala Van Gogh. Aí eu, tá bom então, Van Gogh.
Mas é que nunca vou falar alguém falando Van Gogh.
É Van Gogh.
Van Gogh. Nunca vi nenhum filme, nenhum nada. Esse cara
sempre fala Van Gogh. Você nunca viu nenhum filme do Van Gogh.
Verdade.
Então.
Mas provavelmente você... Mas é como se fala.
É Van como Gogh. Se fala, mas me deram uma mijada.
Ah, fazer o quê?
Aí eu...
Acontece às vezes.
Tá bom então, Van Gogh.
Você devia ter falado... Eu tenho os dados, Jean, põe ali. A menina do Google falando Van Gogh.
Pô, bota a menina do Google falando Van Gogh na língua dele lá.
Que é francês?
Não, não. Aí...
Vou descobrir.
Húngaro.
Aí eu não sei.
Eu não faço a menor ideia de onde nasceu o Van Gogh, cara.
Tem um histórico aqui de Van Gogh, como se pronuncia.
Pior que não fui eu, pesquisei no meu celular.
Eita.
Não, sabe como é que eu fiquei sabendo dessa porra? Tu não vai acreditar. Foi por causa de um vídeo do Porta dos Fundos.
Ah, caralho.
Com o Gregório falando lá, trocando a ideia com a pessoa dentro do carro. E puto porque ela não sabia falar Van Gogh direito. Van Gogh, no caso.
Van Gogh.
Não é Van Gogh, é Van Gogh. Aí eu, caralho, é isso mesmo? Aí eu pesquisei na hora lá se era assim que falava mesmo, era mesmo. Ontem eu pesquisei de novo. Eu, caralho, será que eu sou burro pra caralho e lembro da informação zoada? Aí eu fui correr atrás e é Van Gogh.
Van Gogh.
Van Gogh. Algo assim, é parecido com isso.
Por que a pessoa fala Van Gogh, então?
Porque é assim que escreve.
Entendeu.
E no Brasil, G tem som de G. Viu?
Ó, como que é?
Van Gogh.
Nossa.
Ah, é meio F. Van Gogh.
Então você estava errado.
Você é holandês.
Holandês voador.
Van Gogh.
Van Gogh. Nossa, Van Gogh é bem melhor, cara.
É só Van Gogh,
foda-se. É, a galera pra nós é muito mais fácil, né? Muito, não. Pois é, e no meu caso eu caguei máximo, porque eu falei metade errado, metade ok. Não é nem certo, né?
Farror. Era melhor... Mas não é Van Gogh. Não é Van Gogh como se fala.
Ah, mas é muito melhor, de fato.
Mas todo mundo conhece como Van Gogh. Mas, ô, e aí, cara, esse podcast de ciências aí do Serjão, vai ter episódio essa semana ainda?
Cara, vai ter episódio... Quais são os dias, Jean?
Tá sendo duas vezes por semana, na quarta e na sexta eles estão... Tipo, ainda vai achar, se eu não me engano, o horário ideal, mas o começo foi esse, pelo menos.
Entendi.
Põe um pouquinho aí
Sabe um bagulho que a gente esqueceu de falar?
Pra galera ver o cenário, como que tá?
Sabe um bagulho que a gente esqueceu de falar?
O quê?
Que hoje tinha um desconto nas mensagens.
Ah, verdade! É verdade. Ó, galera, quiser mandar mensagem, a gente vai ler agora.
É.
Tá, antes de acabar o episódio. Tipo, a gente vai ler durante o episódio hoje, entendeu? Então manda mensagem aí lá na nossa plataforma, flowpodcast.com.br/live. Aí você escrola pra baixo, compra as Sparks. E hoje a gente vai dar um desconto. Que vai ser 200 Sparks por mensagem, tá bom? E é liberado. Quando preencher, se a gente ainda estiver falando, a gente abre mais espaço. Então vai mandando, se quiserem perguntar alguma coisa, estão com dúvidas sobre como que está os Estúdios Flow, né? Ah, sabia que agora o Flow é um Estúdios Flow?
Estúdios Flow?
Estúdios Flow, a gente tem muitos podcasts, velho.
Pô, eu já sabia disso já.
É, todo mundo já sabe, né?
Ué, se bem que hoje eu fui conversar com os caras lá que me perguntaram quantos programas a gente tem, pô. Entendeu? Aí eu falei, a gente tem, sei lá, 10. Aí os caras falaram assim, caralho, isso tudo? Não. Aí eu, moleque, 10 programas.
Sim, e pior que vários vão bemzão, né?
Vários vão bemzão, vários vão bemzão. Tem uns que estão se consolidando ainda, mas tem vários que vão bemzão.
Sim, com certeza. A gente tem...
Esse do Sérgio vai explodir de um jeito, cara.
Não, o primeiro episódio já tá com 100 mil views.
Acho que vai ser tipo o Vênus.
Também acho. Acho que vai ser maior que o Flow.
Eu gostaria, pra ser sincero.
Se Deus quiser.
Imagina. Imagina, aí o Sérgio compra o Flow da gente.
Imagina. Bom, ele é muito mais inteligente que nós dois juntos, né? Então...
Bom, mas a gente fez um movimento inteligente. Foi contratar pessoas inteligentes.
É verdade, né? Não pode contra eles, junte-se a eles. É.
Caralho. Ah, bom, mas pior que nem tem nada a ver com isso mesmo. Eu ia falar, será que tem a ver com isso? Não tem, não.
Não, não tem. A gente só gosta muito do Serjão e a gente sempre achou que ele era perfeito pra um podcast. Porque o cara manja muito.
Ele manja muito. Eu vi as lives dele e ele manja muito.
E ele é muito acessível, tá ligado? Ele sabe conduzir uma conversa. Então eu tô empolgadíssimo pra ver o que vai acontecer. Cara, ô Jean, mostra pra gente aí. Abre aí, sei lá, o UOL.
Ué? Se a gente pegasse uma mensagem, que já chegou
já 7. Já chegou? Já? 7?
7.
Caralho, então manda aí.
Ó, vou ver o primeiro aqui. É do Gabriel XSAA. Salve família. Hoje, dia 28/8, completo 9 meses de membro do Flow.
Caralho.
Monark, qual é o nome do nosso filho? Queria agradecer pelo conteúdo foda e falar que vocês são do caralho. Observação, estou esperando os adesivos de 6 meses ainda. Tamo junto, seus lindos.
Bom, mas recebeu de 3, né?
É, e agora tem um cara bem aqui na minha esquerda que ele tá com essa pica. Então agora nunca mais vai dar problema nessa porra que vai ter uma pessoa dedicada a isso, tá ligado?
É o delegado?
É o delegado.
Beleza.
Caralho, o cara sai, passou de jaqueta pra delegado.
A gente vai mandar pra vocês os adesivos. Então tem duas levas atrasadas, é isso?
Não, é que a primeira, de 6 meses, alguns receberam e outros não. Porque a gente tava com o maior rolo de melhor envio e tudo mais. Agora, pica dele, tá ligado?
Boa sorte.
Pica é sua, cara? Tá animado? A pica não é dele não, olha lá que ele falou. O cara já prendeu.
Tá preso. Manda outra aí.
Que viagem. Pô, mas maneiro, cara, 9 meses?
9 meses.
Porra, cara, eu acho que a gente devia... O que tu acha da gente inventar uma parada pra quando o cara completa um ano de membro do Flow?
Um ano de membro do Flow, ele vem aqui conhecer os estúdios.
Acho que aí tu foi longe demais.
Mas sim...
Hã? Tem gente que tem. Tem gente que tem? Mas tem muita gente que tem?
Já tá dando, a gente já tem que pensar, na verdade, pra 2 anos, então.
A gente faz uma excursão, pega uma leva. Tipo, não é que você vai conhecer a gente, você vai conhecer os estúdios. né? Porque a gente não precisa estar aqui todo dia pra receber um monte de gente.
Não, eu não tenho nenhum problema em estar aqui, pra ser sincero.
Eu tenho um problema em receber todo dia milhares de
pessoas. É, o problema é todo dia.
É, porque eu quero fazer outras coisas na minha vida, a não ser receber gente. Mas a gente pode pensar em alguma coisa, pô.
Fiquei pensando aqui, é tipo fazer jogar Path of Exile.
Que é muito bom, né? Vamos só deixar claro. É o melhor jogo que tem de action RPG.
Ah, tá.
Ou, ano que vem eu vou lançar meu jogo, cara. Não, não vou lançar o jogo. Ano vou começar,
começar a fazer.
Janeiro do ano que vem começa o jogo que eu não sei o nome ainda.
Mas tu... Por que que tu não sabe o nome? Tu já sabe todo o conceito?
É, mas não sei o nome. Que nome você acha que deveria ser o meu jogo?
Ah, alguma coisa com sombra, com shadow, alguma parada assim.
Shadow.
É. Porque não é, não é, não vem uma sombra te matar, não vem um mal, uma onda.
Na real, tem uma inteligência artificial que vai tentar dominar o mapa.
E o que é essa inteligência? O player. O que é essa inteligência artificial?
Pois é, né? O que que é?
É um bicho? É uma sei lá, uma invasão de bichos? É o quê? É o mal?
É, eu pensava em algo como algo nefasto, assim, sabe? Algo que dominou o planeta Terra, ou planeta qualquer. E a ideia era meio que, tipo, existia algo, e esse algo foi totalmente dominado. E aí, alguma força tá invocando pessoas de outra dimensão pra reconquistar esse planeta, ou alguma coisa, ou outra dimensão, ou uma civilização que ficou adormecida dentro de uma caverna, algo assim.
Entendi. Bom, é, beleza, mas aí, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever a história desse teu jogo.
Beleza.
Demorou?
Beleza.
Você se encarrega de ser o ditador lá do game design, e eu vou escrever uma historinha e a gente vai ajeitando de acordo com o que tu acredita.
Tá bom, perfeito.
Demorou?
Demorou.
Porra, agora me deu maior vontade. Eu sabia que eu queria escrever um livro desde moleque.
É mesmo? De fantasia? Da hora, cara. E você já pensou em alguma história? Você tinha
alguma história? Pô, eu pensei no que eu queria fazer, mas eu meio que dei uma empacada quando eu tava... Porque assim, ó, eu queria fazer um bagulho que os caras pudessem usar... Por exemplo, o cara tem um... Isso aí eu tinha 15, 16 anos, né? Mas assim, os caras podiam... Vamos dizer que o cara soltava fogo da mão. Mas pro cara soltar fogo da mão, algo biológico acontecia nele. Por exemplo, ele gerava muita energia e ele conseguia canalizar aquilo ali de forma que esquentava pra caralho e ele soltava fogo da mão.
Gente, tá esculachando tua história.
Tá esculachando? Não, não, eu tô rindo do nome que sugeriram aqui. Shadow of Marijuana.
Tinha que ser Smoke... É bom, sei lá.
Só que aí tinha que acontecer alguma coisa no corpo desse cara. Eu fiquei pirando no metabolismo, ATP, não sei o quê, como é que faz. Aí eu cheguei à conclusão que essa pira não ia ser muito possível, não.
Por quê?
Porque do jeito que o corpo funciona, não dá pra fazer o que eu tava viajando.
Porra, mas desde quando as histórias elas têm que ser...
Mas é que eu queria que ela fosse verossímil pra caralho. Mas eu pensei em várias piras.
Tipo assim, o Senhor dos Anéis.
Eu só não conseguia explicar por que que os caras usavam poder. Porque mutante já deu, né?
É, já mutante já deu,
então,
né?
Então.
Porra, mas eu acho
que... Eu queria que o cara meio que aprendesse a fazer as paradas, tá ligado? Tipo... Ele canalizava um bagulho... Assim, tinha uns caras que eles sabiam como canalizar a energia que o corpo dele gerava pra correr rápido pra caralho,
tá Entendeu? Ligado? É tipo o Ki, o negócio do Ki, né? O conceito do Ki.
É que o conceito do Ki é mais um poder espiritual, né?
É uma energia espiritual. Vital também, né? Não, vital. Não, eu acho que não é necessariamente espiritual. Eu não sei se é. Posso estar falando merda. Porque eu sei que tem o conceito mais espiritual do Ki. Mas o Ki é energia, né? Ele não é necessariamente algo espiritual. Pô, coloca a tradução de Ki aí.
Acho que é alma.
Alma?
Ki de que língua, será?
Japonês. Pô, tá de sacanagem.
Caralho, aí não, você... sabe quando você percebe que falou burrice? não deu pra te dar um Ctrl Z.
Tu sabe, Monarcão, quando tu percebe que tu falou burrice?
Cara,
é ar.
Ar.
É ar?
É ar. Ar.
Então acho que
é... É, total que... foda-se então, né? Porque a gente falou aqui até
agora. O ar pode ser da respiração, né? Você respira, você gera energia. Sei lá.
Não sei. Bom, o Demon Slayer, Tem todo um bagulho de tirar a energia da respiração. Verdade. O próprio Jojo também.
Talvez, né? O que seja coisa da respiração mesmo, cara. Talvez... Será que existe, mano? Será que a gente, o ser humano, perdeu a técnica secreta de como respirar? Hoje a gente respira achando que tá respirando legal. Mas, na verdade, tem um jeito de respirar muito foda que a gente não pratica. E se a gente praticasse, a gente ia ser muito foda. A gente ia, tipo, ser mais inteligente, ter melhor humor e não sei o quê. Será que isso é real ou eu tô só viajando? Porque, ó, existem os treinamentos de respiração e meditação que fazem você alucinar. É possível, com a respiração, você alucinar. É possível você respirar pra caralho e desmaiar. Então, a respiração, ela tem efeitos no corpo que são expressivos. O que você acha?
Bom, tem, de fato, aquele lance daqueles monges lá que fica em meditação lá, respirando, caralho. Mas o lance é que eles acabam alucinando por causa da apneia, não é não?
Cara, eu não faço a menor ideia. Eu sei que tem casos que as pessoas ficam meditando e a meditação faz ela alucinar. Não é na questão da apneia, ela respira normalmente.
É?
É.
Caralho, isso daí é o quê? É ficar chapadão sem usar nada?
É, pô, é possível, louco, né? Tanto que se você entrar num quarto sem luz nenhuma, sem nenhum som, sem nada, você pira. Ou num quarto todo branco, sem nenhum som, que você não consiga, que você seja o silêncio absoluto. Você pira se você ficar, sei lá, algumas horas.
Será que pira?
Pira. Põe aí. Silence Room Experiment.
Quem que fez esse experimento?
Ah, tem um negócio do YouTube que foi um... Sabe aquelas séries especiais do YouTube? Que YouTube Red, um negócio assim? Que o Vsauce fez. E ele fez numa câmera, mas não foi numa câmera de silêncio. Foi uma câmera do tempo. Onde ele fica num lugar onde ele não tem nenhuma noção do tempo. Era só isso.
É um Mind Field Isolation?
É, esse que eu tô falando agora. Mas tem...
qual que tu quer?
Tipo...
Ó, olha, eu pesquisei aquilo e olha o que aparece.
Então, esse vídeo aqui, ó, é isso. Então, essa sala aí é uma sala que é muito quieta. O único som que rola nele é o som de dentro, entendeu? E nada mais, você não pega nenhum som de fora, entendeu?
Caralho, que doideira. Dá de novo, manda de novo. Ela dá uma rodopiada gritando pra mostrar.
Nossa senhora.
Parece uma sirenezinha, né?
Então, aí se você ficar nessa sala aí por muito tempo, dizem que tu fica maluco.
Queria experimentar isso aí por alguns minutos, vai. Porque eu não...
Põe aí a galera...
Não faço muita... Não faço muita ideia de como funciona essa porra, não. Se tem realmente a ver com ficar... Malox.
Malox, lox. Mas eu queria ter umas experiências, assim, meio diferentonas. Tipo, você pira em pular de paraquedas.
E é muito foda. Tu total... Sabe um bagulho que tu total devia fazer, cara?
O que eu devia fazer? Pular de paraquedas?
Ir no psiquiatra.
Caralho, what the fuck? Cara, isso foi muito inesperado. Tipo, não deu pra ver isso aí chegando.
Do nada.
Você devia muito ir no psiquiatra.
Não devia nada, cara. Tu vai indo?
Eu tô indo, eu vou. Eu pior que eu vou, cara.
Tu vai todo dia? Quantas
vezes? Pô, todo dia não, mas é de tempo em tempo no mês, na verdade. Nem dói, irmão. Dá pra fazer pela internet essa parada.
É que pra mim não vai fazer nenhum efeito, cara.
Vai, cara.
Tá bom.
Pô, vai aí no psiquiatra, na moral.
Não.
Tá bom. Que porra é aquela que tu botou na tela, Elijah?
Era um balão estourando, mas deixa pra lá.
Não, porra, agora por último aí do NFB.
Ah, tá, eu deixei minimizadinho aqui, caso vocês quisessem falar.
É, que a gente... Aí, eu quero falar, olha que foda esses NFBs.
Isso aí é o site OpenSea, né? Onde você pode comprar e vender esses...
NFTs. Só que no nosso caso aqui, a gente criou uma empresa que faz a curadoria.
Exato. Né?
Ela, além de fazer a curadoria, ela ainda cria NFTs para quem tá afim de ter NFTs aí para vender. E como é que funciona NFT, Monarcão? Fala pra mim.
Então, basicamente, a gente tem algumas edições limitadas das NFTs, que são essas imagens aí legais, e você pode comprar elas e ter na sua carteira de NFTs. Com o tempo, essas, se Deus quiser, essas imagens vão valorizar, porque o público que consome NFT vai aumentar, isso aí vai aumentar o hype, né, da galera nessas paradas, e que vai aumentar o preço, porque as pessoas vão querer comprar pra ter, pra poder falar, pô, eu tenho o NFT do Flow, mano. Um dos únicos NFTs do Flow, sou eu que tenho, entendeu?
E esses bonequinhos que eles fizeram estão muito foda. Olha ali eu ali com vape na mão, moleque. Que doideira.
Doideira, né?
O barbão, o chapéu, o bonezinho, pá.
Ficou maneiro demais mesmo.
A bermuda, inclusive, é essa que eu tô usando hoje, olha lá.
Ah, caralho, é verdade. É verdade.
Caralho, que pira, né?
Eles colocaram uma bermuda em mim que eu não tenho.
É, inclusive, dê uma bermuda nova aí pro Monark.
Tô precisando.
Salve, salve, família. Manda uma bermuda nova aí pro Monark.
Tem até coisa do Cometa?
Tem do Cometa, tem do Favela, tem do Prazer Guiada, tem do Enxuga.
Então, ó, tem vários NFTs aí que você quiser comprar pra pegar e valorizar e depois vender pra alguém que queira. Tem aí. É meio que só pra isso que serve mesmo.
Ou só pra colecionar também.
É. Custa zero...
Tu pode dizer, eu sou dono dessa porra.
Custa 0,1 Ethereum. Quanto que é 0,1 Ethereum?
Não faço ideia. Tu sabe, Jean? Quanto é que é 0,1 Ethereum? Também não sei, não. É bom que a gente já consegue descobrir quanto é que custa um quarto de Ethereum.
A gente vendeu algumas, né?
Vendemos algumas.
Dessas da moeda. Vê quem que comprou.
Dá pra ver?
Eu acho que dá pra ver, pô.
Eu acho que não dá, não.
Não dá pra ver quem comprou? Essas são as que estão à venda, né? Ninguém comprou essa First Coin? Eu acho que tinha alguém comprado.
É, então, eu acho que compraram. Acho que compraram todas elas, pelo menos uma cópia.
Acho que tinham sido 3.
É?
É, 3 moedas tinham sido compradas. Bom, mas é isso. Inclusive, pô, se você é um criador de conteúdo e quer ter uma NFT também, a gente pode só, né, fazer pra você. Né?
Não é?
É, ué. E bom, o 0,1 é 1.690 atualmente. Eu não sei se eu pesquisei certo, mas tá dizendo isso.
É um preço, hein? É caro o negócio, hein?
É caro. Caralho, Ethereum é caro.
É, nossa, não sabia que tava tão valorizado isso, né?
É isso mesmo.
Lembrando que se a Ethereum valorizar, você já ganha dinheiro, né, nesse sentido.
É verdade. Se a Ethereum valorizar, tu já ganhou dinheiro. Mas alguém precisa comprar de você.
Precisa querer comprar, é verdade. É tipo você investir no criador de conteúdo. É. Você aposta que o cara vai ser tão hypado que as pessoas vão querer comprar essa porra no futuro.
É.
Basicamente é isso.
É uma aposta, né?
É a única coisa que eu vejo de utilidade, assim. É um aposta um investimento no sucesso alheio. Quer apostar no Flow? Você acha que a gente vai continuar fazendo sucesso? Então compra. Quer apostar no Vênus? Tem lá. Quer apostar no Critiqueiro,
outro pode ser. Lembra que tinha no iPhone, no começo? Quando começaram a lançar aplicativo, tinha um aplicativo que era um rubi, e ele não fazia porra nenhuma, era só um rubi na tela. Mas custava $1,000. Era só pra mostrar.
Acho que era o aplicativo mais caro da Apple Store, né?
É.
E teve uma pessoa que comprou.
Que ele só servia pra quê? Pra mostrar que tu era rico.
É, exatamente. Né?
Então, e... pode ser umas paradas assim também. Pô, mas a gente podia fazer, sabe o quê? Linkar esses NFTs ao perfil do cara na nossa plataforma.
Total, a gente pode fazer isso, dar alguma funcionalidade. Por exemplo, o cara que comprou essa NFT tem 50% de desconto vitalício nas parks. É algo?
Pois é.
Temos que pensar e programar e colocar na nossa plataforma que em breve a gente vai estar disponibilizando para todo mundo usar. E a galera pergunta, fala, porra... Quanto que vocês vão deixar a gente usar a plataforma? Pô, queria. É foda ficar pagando essa taxa aqui da Twitch ou do YouTube. O YouTube cobra 45% do superchat.
Eu acho que é 35%.
Eu acho que é 45%. A gente pode.
Quanto é que tu acha que é, delegado?
45%.
E tu, Tiagão?
Vamos no 45%.
Caralho, tá tudo.
Procura aí então quanto que é, vamos saber.
Quanto é que é que o YouTube
cobra? Realmente, YouTube.
Caralho, caralho, agora aí? Eu consegui.
Tem essa.
Almante, moleque.
Na moral.
Que doideira. Eu não sei quanto o YouTube. Bom, eu chutaria 30. 30, 35, pá.
Tá.
Mas eu sei que o YouTube ele fica com grande parte da receita da AdSense, mas. É, isso aí é ok, porque a gente assinou o contrato lá, né? Tudo certinho e tal. Não que do.
É 30. 30.
Ó.
Queria dizer que eu sempre tô certo, Monark.
Mas, ó, essa informação que eu cheguei aqui, ela tá
dizendo
2018. Então eu vou tentar levantar uma informação mais atualizada.
Não, mas eu acho que deve ser 30 mesmo. Mas na época que eu vi isso, quando eles lançaram, era 45.
O que não faz muito sentido, né?
Não, é isso mesmo, é 30.
Os caras te dão... Bom, eu entendo o lance do imposto, caralho, mas... Trintão, irmão?
É uma grana, né? Eles...
É sugado, né? Mano, é sugado, é
aí, tipo, você tem que convencer alguém a usar a funcionalidade do site deles, que é o Superchat, e ainda vocês pegam um grande parte, né?
É tipo, eu literalmente peço pra você dar dinheiro pro YouTube.
É tipo, você doa R$1.000 pra mim e você deu R$300 pro YouTube. O YouTube ganhou R$300 que fazendo você deu nada pra mim.
É. Então assim, pagar o imposto lá é uma parada. Eu nem sei quanto é o imposto, né? Então aí é foda. Imposto. Tu sabe? Eu não sei quanto é o imposto. Imposto sobre doação, será que existe, cara? Eu nem faço... Nem tenho muita certeza. Não sei se...
Cara, eu não sei. Eu acho que deve existir, porque não é bem uma doação, né? Você tá comprando coisa no site do YouTube, né? Então você tá comprando um produto no YouTube, né?
Tá comprando um produto? Uma mensagem? É verdade. Você tá meio que comprando uma mensagem mesmo, né? É. Pô, mas eles total podiam dizer que é uma doação que, de bônus, o cara...
Olha, cara, o que você quiser falar pra gente pagar menos imposto pro Estado, eu tô contigo, cara. Vamos lá, tamo dentro. É isso, é então doação.
Então tu é anarcocapitalista?
Não, eu só gosto de não pagar imposto pro Estado.
Caralho, que anarcocapitalistinha de merda, né, não,
gente? Cara, ó, a gente tem que pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei.
É, dentro da lei.
Tipo, isso é um dever de qualquer cidadão. Pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei. Usar todo, pegar notinha fiscal, sei lá, fazer doação no, do, pro... Qual aquele negócio que tem? A Lei Rouanet.
Lei Rouanet.
Quanto que era mesmo? A Lei Rouanet ainda existe?
Eu acho que existe. Acho
quanto que
existe.
Era que podia dar da empresa da lei
Rouanet? É uma parte do teu imposto de renda, talvez.
É isso?
Eu posso estar falando merda, mas eu sei que é... É uma lei de renúncia fiscal.
A gente pode dar a Lei Rouanet pra...
Não, porque tem que ser lucro real, não lucro presumido.
A gente não pode então entrar nessa brincadeira ainda.
A gente vai poder, mas...
Aí quando a gente puder, a gente pode promover um projeto nosso com a Lei Rouanet da nossa empresa?
Não, acho que não.
Mas a gente pode total promover de um amigo nosso?
A gente pode promover de uma outra empresa, sim.
A gente pode criar uma empresa e promover?
Eu acho que sim.
Aí, ó, tá vendo? Sempre tem jogo, sempre tem esquema no mundo, né? Sempre não, tem esquema.
Mas é um bagulho que precisa ter a ver com a cultura, precisa ter a ver com...
Não, você tá na internet, você tem a ver com a cultura.
O social, tá ligado?
Tem a ver com o social, tudo tem a ver com o social. Você faz alguma coisa pro mundo, é social.
Caralho, o Monark quebra os outros no argumento, viado. Caralho. Eu tô falando social no sentido ajudar os caras que estão fodidos e tal. Entendeu?
Não, mas eu sei, eu entendi. É o argumento que gente... você pode sempre dar o spin pra isso, entendeu?
O quê?
Assim, porra, tô ajudando os caras que estão fodidos, trazendo informações e alegria pra eles. Aí você põe qualquer coisa.
Aham, uhum. É. Aí fica bom, dá pra
sempre
dá pra
tem burra. Esquema, amigão.
Sempre tem esquema. Ô, tem uma parada... Tem outra mensagem aí, ô, Jean?
Tem.
Então vai lendo aí as mensagens, seu viado.
Porra. Vocês não param de falar nunca.
Caralho, é nosso trabalho então, falar.
Ainda bem. Aqui, ó. O Unibrasil _EDL mandou. Isso aqui é meio...
É propaganda?
Não. A mesma luz cria em partículas em movimentos padronizados que formam tudo. O que varia é o seu tamanho pela velocidade relativa, alterando assim nossa interpretação. Pense no espectro das cores. Monark, você comentou do Bob Navarro errado. O livro é Lúcifer, onde a verdade é a lei.
Bob Navarro? Eu comentei? Eu nem lembro de ter comentado.
Não, eu também não lembro, não.
Qual é a maré? Na moralzão.
Tava na esperança que você lembrasse.
O maluco tá loucão de LSD. Pô, já perdeu o controle totalmente.
Irmão, gelecou sozinho aí, caralho. Que bad vibes. Pô.
Eu aposto que ele perdeu o controle completamente.
Cara, basicamente falou que a percepção da realidade é percebida dependendo da velocidade da partícula.
Bom, foda-se, lê outra aí, gente.
Sendo que a luz sempre se movimenta na mesma velocidade. Quer dizer... Quando a luz nasce, que dá pra desacelerar um fóton de luz, mas ela normalmente sempre anda na velocidade da luz.
A luz, ela anda na velocidade da luz no vácuo e no na vácuo. Atmosfera?
Eu acho que na atmosfera ela deve reduzir um pouco, mas deve ser quase a mesma velocidade. Porque dá pra você desacelerar a luz. Tem um negócio que você pega um cristal e você desce a temperatura dele pro zero absoluto. É menos 200 e não sei quantos graus.
Menos 212 graus Celsius.
Boa. Aí você pega um...
Ou zero Kelvin.
Um laser e joga um fóton dentro desse cristal. Aí o fóton... A câmera consegue captar o fóton mais desacelerado por causa do frio, eu acho, sei lá.
Que doideira. Lê a próxima aí, Janzão.
Valeu, valeu.
Valeu, valeu, valeu.
O William Gupp.
Mandou usar.
Foda-se.
Foda-se.
Salve, salve, família. O William aqui. Não, William, aqui, Campo Grande MS. Caralho, essa aqui foi difícil, pera lá.
Ele, ô, galera, manda umas vírgulas aí. É de graça. Quer dizer, não é de graça. Dizer, tu já pagou pra mandar mensagem? As vírgulas é de graça.
Então, basicamente, o que importa é que é o William de Campo Grande MS, tá bom? Do Mato Grosso do Sul. Obrigado por nos proporcionar essa nova cultura de transmitir conteúdo de alta qualidade. Monark, a piada do Chaves foi muito boa com o Oliver ontem. E aproveitando esse extra flow, vim pra falar do futuro bar do Flow. Segue a próxima mensagem.
Caralho.
Maneiro.
Que piada que eu fiz do Chaves, que eu já
foi
não
foi foda
mais.
Mesmo. Eu fiquei, caralho.
Tu falou, porra, se o Lula não fecha com o Chaves, como é que ele deixou o Silvio Santos passando o Chaves tanto tempo na TV?
Porra, nem lembro dessa
porra. Pra tu ver como é.
Então foi ruim a piada.
Foi, só entendi. Esse cara que é gostoso.
Óbvio que foi ruim, cara.
Olá. Por isso que eu não lembrava.
Olha lá, continuando. William, de novo, escreveu do mesmo jeito lá. Tem uma solução para o problema da apresentação ao vivo dentro do bar. Ser visto, mas não ver. Ajudo vocês a montar o bar desde o zero, só chamar. Estou ansioso pelos 7 segredos. Sou empreendedor e acho que vai me ajudar muito. O rei era...
Hello, Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense. Learn more at discover.com/match. Limitations apply.
Salomão.
É, o
Ah, Salomão. Pode crer. O cara tá conectado, não tem nada. Então, pô.
Essa porra tá na Bíblia.
Os 7 segredos. Tava mesmo?
Tá.
Então, foi de lá que eu tirei. Tá aí os dados. Esses 7 segredos vai ser legal, cara. Eu tô ansioso pra revelar pra galera o que trouxe a gente aqui. Tipo, são coisas assim. Que a gente conseguiu organizar nesses 3 anos. A gente é o único podcast do Brasil que tem 3 anos de experiência, né? Porque a gente foi o primeiro no Brasil.
Solari também.
É, podcast, quando eu digo esse tipo de podcast, tá? Tem outros podcasts, tem o Jovem Nerd, começou o podcast muito tempo atrás, tá? Ele existe e tal.
Videocast.
Videocast. Essa porra, MesaCast.
MesaCast.
Tanto PapoCast, qualquer coisa. Então, a gente é o único que tem 3 anos de experiência
aí, nessa porra. Aí, na moral, dá um tempo aí de MesaCast. Papo reto.
Não cria novos?
É, faz um deixa dar um tempo de mesa cast.
É, só pra gente criar os nossos não, e não ter menos competição,
não
é isso,
mais
né?
Ter mesa
cast. Você quer tirar a nossa competição, é isso.
Já é, cria mesa cast, então. Mas faz direito, não fica botando esse microfone de merda. E assim, eu não tô falando pra todo mundo, tô falando pra um cara específico. E deixa os outros falar, porra. Não é? Caralho, vai botar microfone bosta e não deixa o outro falar? Ainda por cima?
Vamos pro próximo.
Tá com o próximo aí.
Então tá.
O Fábio Henrique mandou aqui. Salve, salve família. Amo muito vocês. De verdade. Passando por alguns perrengues aqui na vida e vocês já me ajudaram muito. Abraço. Um dia terei um bigodão igual o do Jean. E pra quem fica, minha pica.
Ah, sim, moleque. Como é que é o nome desse moleque?
O Fábio Henrique.
Salve, Fábio Henrique. Obrigado pela moral aí, cara. Obrigado por mandar mensagem. De verdade, são vocês que fazem... Nossa, cara, isso daqui é muito foda e grande parte de ser muito foda tem a ver com os caras que assistem, cara.
Né? E, porra, não esquece que essa fasezinha de perrengue aí é só um pedacinho curtinho da sua vida, tá ligado?
Já melhora. Já passa,
pra gente passa. Foi 2 anos só.
Aí você manda uma mensagem pra gente aqui.
Pra você falando, foi 2 anos, filha da puta. Eu vivi 30 anos de perrengue.
Ah, nesse sentido, eu...
33 anos de perrengue, 34.
Eu com 20 anos já era milionário. Mentira, tô brincando.
Não, você não tá brincando. Você com 20 anos já era milionário.
Caralho, desumilde.
Desculpa. Me senti mal agora, sou um bosta.
Caralho, que viagem, né, cara? O Monacão é foda.
Tem mais coisa ali, não?
Uhum. Tá. O Ardorata mandou: Gian, pelo amor de Deus, lê minha DM no seu Insta. Coloquei perfil na bio. É a designer de uns episódios passados. Quero muito mostrar meus jobs pra vocês. Até hoje não tive tempo de montar um portfólio, mas gostaria muito de apresentar uns trabalhos picas que fiz pra umas pessoas pica. Próximo pode ser vocês.
Legal.
Porra, é que o quê? Tá sentindo sem vaga?
Eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi o perfil dela. Só que aí a gente tava com duas vagas e provavelmente elas já foram preenchidas. Tá ligado? Que agora também só não cabe só a mim escolher. Agora a gente tem a nossa equipe de artes que eles... Depende muito... Tipo, isso não quer dizer que ele não seja bom. É que às vezes só não se encaixa pra aquela área específica que a gente quer, né? Porque no caso a gente tinha coisa do comercial e tudo mais. Então... Mas em breve vai abrir mais vagas aí. Fique esperto no flowpodcast.com.br/trabalhe conosco, que quando tem vaga é lá que abre. Aí você pode preencher lá bonitinho, chega bem na base de dados que importa pra gente.
É verdade. Mas assim, ele... Não fica aberto o tempo inteiro para os caras preencher, né?
Não, só se tá aberto é porque tem vaga para aquilo.
Tá a gente, a última vez que abriu, a gente falou que abriu aqui no Flow?
Falou.
Tá.
Uhum.
Então é importante falar que
abriu. Todo mundo que hoje está trabalhando... Não todo mundo, mas muita gente que hoje está trabalhando aqui assistiu o Flow. Era você aí querendo. A gente contrata vocês. É que não dá para contratar todo mundo.
É, verdade.
Senão a gente seria o Estado.
E nenhum daqui contratado foi aquele chatão que ficava fludando DM. Demorou? Só pra deixar claro. Não adianta fazer
isso. Pior que é, né?
Foi todo mundo, tipo, aqui realmente foi todo mundo os caras cordiais, que sabiam o momento certo de fazer o approaching ali, né?
Entendeu.
Que é importante mesmo. Tu quer um cara chatão contigo todo dia, perturbando, sufocando tua mente?
Não.
Querendo saber cada peido que tu dá, cheirando tua bunda toda vez que tu vai fazer um cocô?
Não.
Parece ruim, né?
Sim, se ele só cheirar, né? Se limpar a bunda, pelo menos tá fazendo alguma coisa útil.
É. E se um amigo for o delegado?
Aí ele prendeu, né? Tá ninguém entendendo essa piada.
Todo mundo sabe dessa piada, pô.
Todo mundo daqui desse...
Não, ambiente. Cara. Total, todo mundo sabe quem é...
Quem que o delegado prendeu?
Qual que é a pira do delegado? Todo mundo não sabe, já no chat aí?
Não sei se sabe,
né? Eles vão responder já, e se ele sabe, se não sabe qual que é a pira do delegado. Mas manda aí, manda a próxima.
É um vídeo agora, da Lud.
Olha!
Ó, a Lud. Salve,
salve, família. Tô ansiosa aguardando pelos 7 segredos. E aguardando também, vocês me chamaram pra desenterrar essas colunas de caracol aí,
porra, vamos total, cara.
Pra ajeitar a postura, o gordinho fez tudo, volta a ter um peitoral, tá ligado?
Olha aí, ó, deu um papo pra tu, mano.
Caralho.
Valeu, Lud.
Tô precisando mesmo.
A Lud, será que ela é de São Paulo?
Não sei.
Ela total podia vir aqui dar uma moral mesmo, né?
Ela é quiroprata, é isso?
Ela tá falando que vai ajeitar tua coluna aí, minha coluna, que eu também sou um gordinho ter tudo, né?
É. Ela já falou algumas vezes disso, de postura e tal, então deve...
Cadê minha cinta de postura? Que eu esqueci.
Caralho, o moleque usa uma cinta de postura. Sim, você que está ouvindo, é isso mesmo, cara, usa uma cinta de postura.
Ah,
e ele fica todo assim, com as tetinhas assim. Mas não fica ainda mais tetudo, Jean?
Não, fica.
Fica, com certeza fica.
Com certeza fica. Mostra aí o jovem
Rex Glyph.
Não, então, ó, veja bem, jovem não, porque esse é um cara, eu queria dar um shout-out pra ele, porque ele sempre tá presente aqui no chat da Twitch com a gente, tá ligado?
Uhum.
E ele é aqueles velho tarado.
Eita!
Ele não tem cara muito, porque até tomei um susto com a aparência dele, porque eu imaginava muito ele o Jiraya, assim, tá ligado? Porque ele é muito velho, tarado. Ou o Silvio Santos, sei lá.
Mas aí, a galera do chat sabe qual que é a pira do delegado?
Não sabe, pior que não sabe.
Tá vendo, cara? Tá, acho que todo mundo sabe tudo.
O cara mandou aqui, qual a pira do delegado?
Então, delegado? O delegado é... O delegado, meu amigo ali que é delegado ali, prendeu o pau no cu.
Alguns sabiam, então. Só não sabia que sabia mesmo.
Entendi.
Bora lá pro velho tarado, bora.
Essa piada é muito escrota, tomar no cu, velho. Cadê?
Ô, Monarca. Ô, Monarca. Arruma meu certinho, porra.
Arruma meu Celtinha.
Então, tem essa porra de Celtinha dele que tá estragado pelo jeito. E todo dia ele pede pra alguém consertar o Celtinha dele. Alguém faz um pix pra ele de Milão pra ele consertar o Celtinha dele,
tá ligado? Vamos fazer um pix de Milão pra ele.
Cara, você vai ganhar agora o seu Celtinha. Milão pra você arrumar seu Celtinha. Jean,
pode... aí, manda aqui no sussurro pra
pode
mim.
Mandar, vai, pode mandar, sussurro,
vai.
Manda pode
aí, mandar. Manda aí e eu quero ver o comprovante pra gente mostrar que a gente mandou.
E eu também quero ver a porra do Celtinha funcionando depois.
É,
pois né? É. Depois vai ter que mandar um vídeo aí como? Bibi Fonfon
no Celtinha. Olha a carinha dele, como ele tá feliz com o Celtinha estragado, mano. Ele vai ficar muito feliz que o Celta tá consertado. Vou deixar a carinha dele aí, vamos pro próximo. Vou deixar.
É cada porra que me aparece aqui, cara. Pior que agora vai aparecer os caras pedindo computador. Acabou já, hein?
Acabou a mamãe.
Não essa não, pô.
Pô, e manda rápido aí. Eu sei que você é idoso, mas tenta fazer rápido. Olha lá, o Vitor Brandl mandou: salve, salve família. Eu sou diretor de imagem da TV Cultura Litoral.
Ih, que legal.
E tava vendo de querer me mudar pra SP pra ter mais oportunidades. Se vocês tiverem indicações aí, eu aceito. Pode ser até no Flow. Clá, 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 clá. Zoas, chamem meu chefe um dia aí. Clá, 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 clá. Ele é apresentador há 25 anos.
Caralho, essa risada dele é clá, 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 clá.
É K-L-A-K-L-L-K.
Caralho.
Clá, clá, clá.
É, clá, clá, clá.
É tipo apertar o cais que o dedo é grande.
É assim, ó. Que nem o auxo, 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 auxo.
Auxo, auxo, auxo.
Vou alterar tudo.
Como que você ri, cara?
Eu rio com ha-ha-ha.
Ha-ha-ha.
A galera fala que isso daí é um riso meio sarcástico.
Pra mim o ha-ha é meio tipo... Ha-ha-ha.
Seco.
É.
Tipo, ha. Vai lá. Da hora, hein? Sua mensagem. Para de mandar mensagem pra mim, filho da puta.
Ha-ha. Ué, como é que tu ri?
Eu rio kkkkk.
Não, kkk é quando é me escangalhando mesmo, passando mal.
Tipo, aí é kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tá.
Aí se você achou meio bosta, é kkk. Agora se você tá só odiando mesmo a pessoa, é kk. Agora se você realmente quer matar a pessoa, entendi. É k.
Entendi, entendi.
Agora se você não quer falar com a pessoa, você não manda nada.
Entendi, entendi, entendi. Caralho. E quando tu manda assim, rs. RS.
RS?
É risos
esse. Risos. Não, mas é esse aí, é rs. Rs. Porque dá pra escrever risos, tá ligado? Tá. Né? Então.
Você escreve risos ou você escreve rs?
O rs é tipo, ô filha da puta, preste atenção nessa porra aí que eu tô falando. Pô, tipo, porra, tu não viu minha mensagem não? Rs.
Entendi. É tipo, eu tô te cobrando, mas é brincadeira, mas é sério.
É. Entendi. É um passivo-agressivo ali.
Passivo-agressivo.
Que viagem. Cara, esse cara é feio pra caralho mesmo, Rex Cliff. Sabe Rex Cliff?
Parece o Troll Face, não parece?
Não, que esse é o... Já tá querendo roubar o post do Coca? Coca? Não pode.
Não pode. Tem mais uma mensagem?
Tem, mas eu mandei o Pix pra Mari lá, ela vai,
tá
vai descolar. Tem uma propaganda da Fatal Model aí.
Ih, olha lá, caralho. A gente nem falou, mas quantos mandaram? 5 mil Sparks?
5 mil Sparks.
Aí sim, Fatal Model.
Que legal. Vai, taca
pô,
aí.
E só pra dar um salve também, o Mulambo, a gente recebeu algumas camisetas disso aí, porque eles foram patrocinadores do Prosa Guiada.
Sim.
E o Mulambo ganhou essa camiseta do Fatal Model exatamente igual a essa e adorou.
Tá rosona.
Aham, só usa isso, pra cima e pra baixo.
Maneiro, aí, maneiro.
Se o Mulambo perder o emprego aqui, já tem um, né?
É. Tamo da frente, vamos lá.
E aí, galera do Flow, eu sou a Kelly Medeiros, embaixadora do Fatal Model, e estou aqui para convidá-los a acessar o site fatalmodel.com. O site é referência no empoderamento de acompanhantes, oportuniza os profissionais pararem de atender nas ruas e, consequentemente, estarem menos expostos à violência e preconceito.
Olá,
então entendi. Tá bom. Entendi.
Ó, tem um textinho aí, ó, se quiser dar
então, se você não consegue transar de graça...
Não, pera aí.
Deixa eu pegar pra ler.
Temos a solução pra você.
Lei.
Vou ler aqui que eu tive uma. Fatal Model, a maior e mais segura plataforma de acompanhantes do Brasil.
Poxa, abre o Fatal Model aí, bota na tela.
Não faz isso não, cara.
Mentira.
Caralho, que ideia.
Mentira.
Brinks. Então, quero dizer...
Deixa eu terminar essa porra. O Fatal Model é uma ferramenta para acompanhantes anunciarem de graça seu trabalho para os 13 milhões de usuários da plataforma, trazendo empoderamento e segurança nessa profissão que sofre tanto preconceito.
É o site das primas.
Ou dos primos, né?
Ou talvez dos primos também, não
é,
sei.
Ele fala que é acompanhantes em geral, né? Deve ter uns primos ali.
Ah, mas olha aqui, ó. Eles mandaram um link que não é... Que tá safe. É um link pra um canal do YouTube.
Ah! Olha lá, 23 mil inscritos.
Padrão. Locais de atendimento, hotel, motel, endereço... Caralho, tem conteúdo aí educativo pros amigos que curte.
Tá aí.
Olha aí. Nossa, tem uns com view pra caralho.
Vários, inclusive.
Muito foda.
É isso aí. Então vai lá, galera. Se você não... Bom... Você tá precisando ali encontrar uma companhia?
Caralho, olha só.
Tá querendo trabalhar com
cara,
isso, né?
Olha a relação de inscritos e visualizações.
Insano, né?
Tá bombando. youtube.com/fatalmodel.
Insano. Muito foda.
Então é isso.
Muito foda. Tem mais aí, Jean? Nossa, muito foda.
Valeu pela propaganda. Acho que foi a primeira ou a segunda? Foi a segunda, né?
Segunda.
Ah, finalmente, né? Demorou um tempinho, mas a galera tá aproveitando essa oportunidade.
Precisaram farmar um pouquinho mais só, mas aí foi.
É uma pô. Olha a moral que a gente tá dando. É uma moral por episódio só. Então por isso que vale o preço exorbitante. Nem é exorbitante, né?
Caralho, o Monark, ele consegue destruir o próprio negócio, né, cara?
Cara, eu tento.
Que ele que teve a ideia, né?
Eu tento.
Que filha das putas.
Bom, deixa eu ler o último aqui.
Um bom negócio é a prova de Monark.
Aí, mandou mesmo. O André Blixt mandou... Salve, salve, família. Monark, um nome para o seu jogo, Skuggar, significa sombras em islandês. Pessoal, chamem algum rabino pro Flow. Oh, grande abraço.
Eu vou chamar o teu... Deixa.
Caralho.
Que isso?
Skuggar.
Agressivo.
Skuggar é mulher, é uma gíria pra mulheres velhas que querem sexo com jovens.
Skuggar. De onde tu tirou isso?
Das minhas muitas pesquisas no limbo da internet.
Da Deep Web. Caralho. Ô, sabia que o Gabigol meteu 3 gols hoje?
Porra, parabéns, Gabigol.
Chegou aqui a mensagem aqui, quentinha aqui, ó, do Dava.
Aqui, ó. E chegou aqui...
Cara, Gabigol meteu 3 jogos. Acho que ele quis dizer gols.
Ixi. Será que foi suspenso por
3 jogos? Meteu 3 jogos.
Ô, mas só pra falar que a Mari mandou o Pix pra ele, tá aqui o comprovante, eu não vou mostrar porque tem dados dele, mas tá aqui.
Legal. Não tem como você mostrar só a parte que não tem dados?
Pior que se eu jogar lá pra tela, vai mostrar tudo.
Porra, faz um pint aí, bob, sei lá, mano, dá seus pulos.
Dá seus pulos aí, seu bot.
O Rex, talvez vaze alguma coisa sua, mas aí, ó, você viu que foi culpa do Monark, foi pressão dele aqui.
E eu, cara?
Ele se chama de ele se chama de Rex na Twitch?
Mano, eu que chamo ele de Rex, assim, não sei se é...
Ele é feio igual um cachorro, não? Qual é?
Ou é velho como um dinossauro?
O nick dele é aquele lá. Rex Glyph.
Rex Glyph.
Ah, entendi. É.
Mas então, é isso aí.
Entendi. Mas tem mais um?
Não, mensagem não. Deixa eu só censurar a coisa aqui.
Ah, tá.
Tomar cuidado pra não censurar igual o Igor.
Porra, eu sou uma máquina censurando as coisas, cara.
Eu lembro. Você censurou... Você queria mostrar um negócio de alguém que tinha verificado e era poucos seguidores.
E aí eu censurei tudo, menos o arroba.
É, menos o mais
incrível,
importante.
Incrível, cara. Eu não sei como eu consigo fazer essas paradas de censurar tudo menos o mais importante.
Falta foco.
Será que é foco?
É, pô, você tinha uma missão, você não
ramelou.
Focou nela.
Entendi. Cadê, Jean, a porra do Pix aí pra gente?
Calma aí que eu tô conferindo aqui, porque agora você me deixou mais cabreiro. Que agora não é só um arroba, né? É o CPF do cara e caralho. Aí, eu acho que tá...
Ah,
não vou
sim,
nem exportar.
Aí.
Ah,
olha aí, Milão, vai lá consertar teu Audi.
Vai lá.
Caralho, que doideira. Porra, pior que tem um bagulho esquisitaço aqui, não tem não, cara?
Tem mesmo, cara. Acho que o Jean esqueceu o óculos dele aí na mesa.
Onde?
Eu acho que...
Achei pra mim.
Caraca, que viagem. Bom, mas ó, só pra te dar o papo aí, ó. O primeiro sinal que tu tá perdendo o controle é começar a enxergar a bis extra em tudo quanto é canto. Então se tu já tá passando por isso aí, ó, dá uma escaneada no QR Code que tá aqui em cima e vai pedir um bis extra, que é só assim pra passar, moleque, essa piração aí. Tá perdendo o controle, hein?
Roupas macias e cheirosas? É só usar Bisestro. Suas roupas ficam como novas.
Proteja seus filhos dos mosquitos. Use Bisestra. Com efeito protetor.
Com Bisestra, o alívio é imediato.
E na peças lindas aqui selecionadas.
Dão pra ter cabelos macios e sedosos? É Bisestra.
Bisestra.
Vai de Bisestra.
Você sabe que está perdendo o controle quando começa a ter Bisestra onde não tem. Bisestra. Descontrole extra.
Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com/tune in. That's 1-800-Flowers.com/tune in.